lá realmente você vota todo dia. E vota questões que mexem com a população brasileira. É, na Câmara Estadual, na Assembleia, às vezes tem projetos polêmicos. Lá no Congresso Nacional, todo dia tem projeto polêmico. Um dia é maioridade, outro dia é o caso do pacote do arrocho da Dilma. É, nós faz um mês que nós estamos votando o pacote que a Dilma mandou para o Congresso de aumento de impostos e que mexe com aposentadoria de viúva. E é uma batalha. E todos sabem que eu perdi a eleição para presidente da República. É, meu candidato era o Aécio Neves. É, se nós tivéssemos ganho a eleição, eu estaria numa outra posição. Eu até te confesso que acho que não foi nada ruim o Aécio ter perdido a eleição. Você vai dizer, pô, então você queria perder a eleição. Não é isso. Você veja, o Fernando Henrique, quando foi presidente da República, ele pegou a economia com 30% de inflação ao mês. E o que o Fernando Henrique teve que fazer? Acertar a economia do país. Começou no governo Itamar Franco e no governo Fernando Henrique ele terminou de consertar. Mas saiu do governo com uma impopularidade assombrosa, destruiu o PSDB. Se o Aécio ganha a eleição, esse arrocho que estava aí aconteceria da mesma forma. Só que seria de uma forma diferente, seria um presidente da República com credibilidade. Hoje é diferente. A Dilma, além de ter que fazer o ajuste fiscal, ela não está gozando da credibilidade junto à população. Teve um desgaste tremendo, esta corrupção aí que as pessoas devem estar assistindo no Jornal Nacional, todo dia nos jornais. Então é o seguinte, é uma presidente da República fraca, refém de partidos políticos, em especial o PMDB, quem manda mais o PMDB do que a própria Dilma, e ela está passando por maus bocados. E quero dizer, até para os amigos que estão me assistindo, eu estou assustado, porque nós estamos chegando na crise. Quer dizer, se a crise fosse uma casa, nós colocamos o pé na escada. Então vocês vão ver o que vai acontecer conosco lá pelo mês de novembro, dezembro, janeiro. Talvez seja o Natal mais pobre dos últimos 100 anos. Porque essa pedalada, as pessoas que estão ouvindo, talvez muitos não tenham ouvido, mas não tenham entendido. Eu vou traduzir. A pedalada que eles dizem que a Dilma fez na economia do Brasil foi o seguinte. Quando chegou perto da eleição de presidente da República, faltou dinheiro para o governo. E o que, que ela fez? Ela foi no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, e passou a mão no dinheiro da Caixa Econômica do Brasil e segurou o governo em pé. Mas agora esse rombo está onde? Está na Caixa Econômica, está no Banco do Brasil. Agora, 15 dias atrás, ela pegou 10 bilhões do dinheiro do trabalhador, do fundo de garantia, para cobrir rombos. Então, Brites, Brasília é desafiante, estou me adaptando. Até em termos de acostumar, me acostumei. Porque eu peguei um apartamento funcional de deputado, levei sorte, porque tem deputado lá com 3 mandatos que não pegou apartamento. Eu peguei. Então eu estou num apartamento funcional, eu saio do... coisa que eu nunca fiz na vida. As sessões do Congresso terminam todo dia meia-noite. 11 dias. Meia-noite você não tem mais onde comer. Eu chego no apartamento funcional. Eu tenho uma cozinheira que de meio-dia faz o almoço, né? E à noite estou eu lá fritando um bifinho com arroz. Mas a vida muda e vou contar. Acho que está me fazendo bem.
Eu até ia te perguntar, deputado, porque você saiu do Paraná no maior momento político da tua vida. É, tentou passar limpo aquela assembleia, deixou um camarada teu, o Eudorico Paraguaçu, agora aí na rede social, porque Eu acho que ele está denigrindo o parlamento, a partir da hora que ele sai com quatro moças bonitas atrás dele e tal. É, coisa que você não faria como, e não fez como presidente. Você passou a cara, no teu maior momento político, você vai ficar no meio de 500 caras em Brasília.
Mas é a vida, eu escolhi isso. Primeiro, o Traiano é uma boa pessoa. O Traiano é meu melhor amigo dos últimos 50 anos. Acho que...
É típico dele isso, então é?
Não, eu acho que ele fez de uma forma impensada e deu uma repercussão terrível.
Negativa, né?
É, eu também, quando presidente da Assembleia, tinha as pessoas que me atendiam, que se eu tirasse, por exemplo, reunisse meus funcionários para tirar uma foto, podia ser mal interpretado. E acho que ele também não fez sem maldade e teve repercussão negativa. Mas o Traiano é uma boa pessoa, uma pessoa super equilibrada, meu amigo, e amigo não tem defeito. Então eu acho que essa população tinha que perdoar o deputado Traiano, porque, coitado, ele assumiu a Assembleia num dos piores momentos, né? Toda essa crise, esse tumulto.
Se você estivesse na Assembleia, deputado, eu até pensei e falei com os professores, eu acho que o senhor não ia deixar acontecer. Porque no primeiro momento da greve dos professores e funcionários, eu estava junto com os professores. Até ali foi legal, pediu o tal recuar. Aí no segundo momento eles não tinham o que fazer. Eles sabiam que a polícia ia ser dobrada. O Batman, para mim, acabou com o governo do Beto. O Batman, que eu digo, é o Francisquini, teu colega de bancada. Uhum. Acabou com a segurança. Eles triplicou a polícia e a classe, os professores e funcionários, eles são preparados, eles são sindicalizados, eles são
cultos. Mas é o seguinte, quem...
Eles sabiam que não ia entrar na Assembleia. E eles, para ter um efeito moral para a categoria, eu falei e falo, tinham que levar pau, e levaram. Só que sobrou tudo no governo.
Não é que 90%, 95% das pessoas que estavam lá são pessoas que foram levadas do interior do Paraná ou da região metropolitana, nem sabiam o que estava acontecendo. O que houve, na verdade, e aí você deve ter visto o meu posicionamento como presidente do partido, que hoje não sou mais presidente do partido, o meu posicionamento foi que o governador tinha que tomar medidas do comando da Polícia Militar e do Secretário de Segurança. Eu fiz uma nota pública, e o governador tomou. O que os professores talvez não tenham entendido, eu quero que os professores me ouçam, não se irritem, que vocês estão um pouquinho irritados. Eu não consigo entender algumas coisas que é bom eu explicar aqui. Primeiro, o governador foi obrigado a tomar essa medida do fundo, aí é que é o seguinte, faltou coordenação política. Do governo. Explicação. Por que que eu estou tomando esta medida? Se o governo não toma a medida da questão do fundo de previdência, o governo ia passar a não pagar salário no final do ano. Porque, o que que ocorreu? O governador assumiu o governo e o Beto cometeu esse erro. O Beto assumiu o governo com um rombo de 11 bilhões no fundo de previdência que o Requião deixou. Ou o Beto, em vez de levar a público, a conhecimento da população, o Beto é uma pessoa do bem, uma pessoa pacífica. Você viu o Beto faltar com respeito com alguém no Paraná nesses aí 6 anos de prefeito, 4 de governador? Nunca. O governador é incapaz de fazer uma grosseria com alguém. O que que aconteceu? Ele foi obrigado a fazer o ajuste fiscal no governo, como a Dilma fez também, está fazendo, porque o governo federal ainda fabrica dinheiro. O governo do estado não fabrica dinheiro. Se ele não faz esse arroxo que ele fez aí, ele ia chegar no final do ano, aconteceu, o que está acontecendo? O Rio Grande do Sul está atrasando o salário. O estado de Goiás está pagando o salário em 2 parcelas. Uma no dia, por exemplo, mês, nós estamos no mês de junho. Então ele vai pagar junho, dia 5 e dia 15 de julho, quando o Paraná paga dia 25, 26, 27, 28.
Último dia útil do mês, sempre.
Sempre. Então ele paga no último dia. Os governos, tirando o de São Paulo, porque São Paulo é o país, né, é muito rico, estão tendo que parcelar o pagamento. Então é o seguinte, os professores, eles têm, eu acredito que devagar eles vão entender, de que as medidas que o governador tomou foram necessárias para que o servidor público receba seu salário em dia. Coisa que nos outros estados não está acontecendo. Agora, a questão da polícia...
Segurança pública.
Aí eu tenho uma posição muito bem clara e o governador sabe disso. O que ocorre? Foi... exagerado a ação policial. Eu não culpo a polícia, porque a polícia recebeu ordens.
Também sempre defendi
então,
a polícia.
Então é o seguinte, se eles queriam dar segurança para a Assembleia, eles poderiam ter se postado ao lado da Assembleia com 1.500 homens. O primeiro dia tinha 5 mil pessoas lá. Então não precisa. 5 mil policiais para 5 mil pessoas e ainda professoras, não teria falta de segurança. O erro foi... bomba de borracha, cachorro, aquilo, entende? Que o governador também ficou indignado. E prova disso que o governador também tomou as atitudes que eram necessárias. O Francisquini voltou para Brasília. O comandante da Polícia Militar foi afastado. Por quê? Quem comanda uma operação dessa não é o governador. É as pessoas que ele gozam da confiança dele. Mas, infelizmente, houve esse absurdo. E aí a última questão assim que eu gostaria de me referir, primeiro que eu sou muito amigo de professor aqui na região, assim, eu tenho...
Você meteu a boca na pessoa mesmo, não?
A ninguém?
Na pessoa, não fez?
Não meti. Eu vejo o seguinte, eles estão tão aparelhados que entrava gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de todo lado, xingando a gente, entende? O que que acontece? E aí é no ponto que eu quero chegar. Os professores, eles foram usados também no sentido do PT Nacional, porque o PT Nacional precisava criar uma confusão com o governador do PSDB, porque daí dava um contrabalanço. Eles pegam um ato de corrupção no governo do tamanho de um grão de areia, perto do que está acontecendo em Brasília, e imagine, o parente do Beto Richa, imagine você com... eu não sei se existe isso. Primo de sétimo grau. E aí, apresentam o cara como primo. Se fosse só primo, te pergunto, se um primo meu, hoje, em algum lugar do Brasil, assaltar, matar alguém, qual é a culpa que eu tenho? Entende? E o cara... o Beto pagou caro por isso. Então, o que que ocorre? O que eu não consigo entender, meus professores, é o seguinte. Vocês estão amando o Requião. Tem professores que estão me ouvindo, devem estar pé da cara comigo, mas eles têm que ouvir também. A gente ouve muita crítica, eu recebo muita crítica, eu aceito. O Requião não concedeu aos professores a hora atividade. O Beto concedeu. É verdade ou não é verdade? A hora atividade, quem colocou foi o Beto Richa. O governador Requião deixou um rombo no fundo de previdência de 11 bilhões. Se o governador Beto Richa fosse um cara do mal, ele saía contando para o Paraná inteiro, ficava brigando e jogava tudo na culpa do Requião. O Richa não fez isso, o Beto não fez isso no tempo certo. Outra coisa, o professor, será que o professor esqueceu que o Requião entrou contra o piso salarial dos professores? Quem implantou o piso salarial dos professores foi o governador Beto Richa. Então, como é que você pode não gostar de um governador que te deu mais de 40% acima da inflação? Te deu mais de 40% acima da inflação. Aí você não gosta desse governador e gosta daquele que foi contra a hora atividade, que foi... Será que o professor não entendeu que a PP Sindicato é intrinsecamente ligada ao PT e ao governador Requião e que isso foi tudo armado? Como é que... eu te pergunto, você trabalha aqui na rádio, aí troca de diretor da rádio, e o diretor da rádio em 4 anos te dá um aumento acima da inflação, 40%, e aí você vai amar o anterior? Você vai amar o anterior só por saudades? E eu quero perguntar aqui para os professores, e eu sei que alguns, os meus amigos vão interpretar o que eu estou dizendo aqui, a grande maioria dos professores são super inteligentes, eu confio muito neles. E como é que pode um governador estar mal no meio dos professores, que deu acima da inflação mais de 40%? Quem deu o aumento dos professores nesse período não foi o Flávio Arnes, foi o governador Beto Richa. Entende? Eu preciso fazer essa defesa, até porque eu estou numa situação isenta, eu não estou no Paraná. Eu não estou no Paraná. E até num... Te digo o seguinte, no final do ano nós tivemos um atrito com o governador, porque eu defendia uma outra tese de governar. Eu sou mais radical, entende? Eu sou mais, entende? E ele é mais pacífico do que eu, mais moderado. Mas nós somos íntimos amigos. Mas eu quero dizer para a população de União da Vitória, no período em que eu fui deputado estadual aqui, e que eu estive no governo do Paraná, junto com o presidente da Assembleia, nós conseguimos fazer muita coisa, muito trabalho. E eu não tenho dúvida que agora, primeiro, eu quero tranquilizar os servidores públicos. A situação financeira do Estado caminha a passos largos, mais largos, até o final do ano, aí mais uns 2 meses, 3 meses, situação financeira do Estado está em dia. Então não vai acontecer o que está acontecendo com os outros estados. Vai chegar a crise e nós já nos preparamos para a crise. Talvez aí nós vamos começar a ser entendidos pelos servidores públicos do Paraná, quando ele vê muitos estados brasileiros atrasando, não pagando, e nós vamos garantir o salário dos servidores públicos do estado do Paraná. Eu precisava fazer essa defesa, porque certamente, e aí eu cobro sempre do governador, o governador precisa ter um porta-voz no governo, porta-voz no governo que saiba trocar em miúdos, como diz na nossa gíria aqui na região, explicar, ser didático nas suas explicações.
Eu entendo você e assim que eu agi na emissora com relação aos professores, mas hoje a classe que mais odeia o Beto é os professores.
É que os caras, não, mas aí mas, até...
Bolsonaro até... não elege. Olha, mas ajuda para danar.
Ajuda
para danar, ajuda para danar. Eu estou aqui, deputado, com o piloto, estou aqui com o Marcelo Montoro, estou aqui com o Eduardo Karpinski. Eu quero que eles façam parte também da banca e de perguntas, porque...
Desculpe eu ter me alongado no
começo. Não. Aqui, mas... Eu tenho bastante coisa para falar para você. Até que eu perguntar, te tiraram do PSDB ou você quis sair da presidência? Não. Depois vou perguntar isso para você.
Não, mas eu já respondo. Não, é o seguinte, a questão do PSDB, pô, eu fui 6 anos presidente do PSDB. Eu, como presidente do PSDB, nós ganhamos a eleição de prefeito em Curitiba. Como presidente do PSDB, nós ganhamos 2 eleições de governador. Eu acho que chega um momento que você... É a mesma coisa eu ter ficado na Assembleia e querer continuar presidente da Assembleia. Chega um momento que você tem que abrir espaço. E nós tínhamos combinado com o governador e com a direção do partido que o presidente seria o Traiano. Porque eu sempre defendi, quando o presidente do PSDB, que o presidente do partido tem que ser deputado estadual. E eu não poderia agora mudar a regra do jogo. Agora eu sou federal, não adianta. Então... entreguei, eu acho que era o momento, 6 anos na frente do partido, até porque vem ideias novas, o deputado Traiano agora como presidente da Assembleia pode fazer um excelente trabalho.
Bom dia, deputado Rossoni. Os jornais, os grandes jornais da manhã
abre para pergunta para o público e de repente tem alguém que quer fazer uma pergunta.
Está aí, Jefferson, pode... Deixa o telefone no ar, o 3521-2070. De repente, o Jefinho ali na retaguarda técnica tem essa condição.
Sim, é claro, estou pedindo, não estou... Mas eu acho que é o seguinte...
3521-2070. Quem quer conversar com o deputado federal Rossoni?
De repente eu não fui fazer bem, uma pergunta. Eu não fui claro em algumas respostas, pode ser mal interpretado e eu posso explicar melhor.
Pode responder de maneira espontânea. Está aí então, Jefinho. Mas eu me abordava aqui, deputado, a questão dos jornais, a primeira página, a manchete dos grandes jornais, é com relação ao delator Ricardo Pessoa, empreiteiro Ricardo Pessoa, que disse em sua delação de que, entre outras, deu cerca de 14 milhões de reais por fora para o Partido dos Trabalhadores na campanha do ano passado. Ele cita aqui também o senador Fernando Collor cita ministros, o Mercadante e por aí vai. Mas também tem gente do PSDB. Como é que separa isso, deputado? Como é que o partido recebe essa denúncia? E como é que vai ser essa questão da presidente Dilma em
primeiro,
relação
eu não
aos 15 milhões?
Primeiro, eu não recebi. Eu fiz uma campanha miserável, entende? Meu Deus do céu. Eu acho que eu fui o deputado federal do Paraná, tirando aí a Iared, uns dois ou três aí. Eu fiz a campanha mais barata da minha vida, entende? Eu acho o seguinte, em todos os partidos tem corrupto. Em todos.
Tem que investigar.
Quem deve tem que pagar. Não interessa quem acha, um deputado do PSDB recebeu, que se dane, que pague, que tem que expulsar do partido, entende? Porque, agora, cá pra nós, o PT exagerou na dose, né?
Como é que vai ser essa semana no Congresso lá?
Depois? Não sei, vai ser uma loucura. Pô, eu fui convocado, para você ter uma ideia, para estar em Brasília segunda-feira às 10 horas da manhã, porque nós temos uma reunião com o Aécio, com os senadores, com os deputados federais, para nós discutirmos a situação, porque agora...
É uma denúncia grave, né?
Não, porque agora chegou no topo da pirâmide. Agora chegou no Lula, agora chegou na Dilma, e agora?
O núcleo duro do partido.
É, e agora? O que vai acontecer? E se tem que se ter responsabilidade, porque é o país. É muito ruim para o país isso. A corrupção é horrível, né? Vai faltar cadeia. Agora, o enfraquecimento da presidenta da República é ruim para o país. Porque a maneira que ela enfraquece politicamente, ela não conduz os destinos do país como deve conduzir. E isso quem paga somos nós. Você veja, vou contar aqui para vocês. Eu estou levando para fazer um pronunciamento no Congresso. Por isso que é importante essa minha prática da vida real, como empresário, e da vida de Brasília, porque a vida é surreal em Brasília. Eu estou levando a fatura de energia da minha indústria. Você que está em casa, me assista aqui. Eu pagava de energia 220 mil da minha indústria. Sabe para quanto foi? 380 mil. E eu não pude aumentar o preço do meu produto. E como é que eu vou fazer? E eu tenho 300 funcionários. Trocando em miúdos, isso está batendo na porta do comerciante, do pequeno empresário, do homem que mora na minha casa, minha vida, porque ainda a energia dele dobrou e o salário dele não dobrou. E por que que isso aconteceu? Porque nos últimos 12 anos, não se construiu produção de energia. Então, sabe quanto eu pago pela tarifa vermelha? A tarifa vermelha é a tarifa da incompetência. Não precisava ser tarifa vermelha. Tarifa da incompetência. R$ 33 mil. Reais. Os empresários que estão me ouvindo, vai na tua fatura e veja quanto vocês estão pagando a tarifa vermelha. O que que é a tarifa vermelha? A tarifa vermelha é o custo da energia das termoelétricas que eram para existir, não funcionar. Só em casos de emergência entrar em funcionamento. E agora as termoelétricas estão a todo vapor porque nós temos falta de energia. Quer dizer, o PT governa o Brasil há 12 anos, agora já quase 13, e esqueceu que o Brasil, mesmo crescendo pouco, precisava gerar energia elétrica. Uma empresa instalada aqui no Paraná hoje paga 70% a mais de custo de energia elétrica que no Paraguai. Então, se eu pudesse, se a minha indústria fosse uma caixa de fósforo, e eu pudesse carregar em cima de uma carreta e levar no Paraguai, eu ia ganhar mais ou menos 250 mil por mês só no custo de energia elétrica. O que que é isso? Você que está pagando a energia elétrica. É a incompetência do governo do PT, que não construiu usina, que não soube gerar energia para que esse país cresça. E nós não podemos mais culpar o Fernando Henrique. Porque, meu Deus, faz 12 anos que assumiram o governo. Então, no primeiro governo, Lula, você não podia culpá-los, porque ele tinha que ter um tempo para governar. No segundo ano, você não podia culpá-los, mas agora não dá mais. Seguinte, quem vai aguentar o custo da energia? Outra coisa, E o combustível? O preço do óleo diesel para o caminhoneiro? Então, a situação do Brasil, além da corrupção, é o desgoverno que tomou conta do país. Então, é preocupante a situação. Eu estou lá em Brasília, às vezes eu sento, Brites, desculpa estar me alongando, até porque as pessoas vivam a minha aflição. E eu conheço a vida real aqui fora, porque eu vivo aqui. Eu sei o que é ter um caminhão, eu sei o que, é pagar funcionário, eu sei o que, é pagar imposto, eu sei o que é pagar energia. O duro que lá tem deputado, tem determinados deputados, que eles vivem do salário de deputado. Aí o cara tem um bom carro, um bom escritório, meia monte de funcionários pagos pelo governo, não trabalha, não faz nada. Se você for falar em custo de energia elétrica, ele nem sabe que energia elétrica precisa. Ele nem sabe o que é fundo de garantia. Ele nem sabe o que é as obrigações que você tem numa pequena, numa média e numa grande empresa. Então é o seguinte, como é que nós vamos endireitar esse país se nós temos gente que vive numa outra realidade do que a nossa? Eu sinto, às vezes, lá, Brito, se fico olhando aquele... E tem horas, lá no Congresso Nacional, eu estou sentado assim, está do meu lado o Maluf, o Sérgio Reis, o Tiririca, o Jarbas Vasconcelos, que foi governador de Pernambuco, uma grande figura, mas está lá Roberto Freire, sentado do nosso lado, no mesmo patamar, Roberto Freire com menos voto que eu. Eu cheguei lá com 170, e ele se elegeu com 120 em São Paulo. E você senta e você vê aquele país, aquele Congresso Nacional com as pessoas que hoje lideram o governo. Você veja, hoje o líder do governo da Dilma é irmão daquele que prenderam com o dinheiro na cueca. Você acha que, como é, com que moral que a pessoa vai discutir os problemas do Brasil? Entende? Eu sou um homem hoje... Eu preciso me carregar de esperança e por isso que eu estou no Mundo da Vitória para conversar com os amigos, para chegar no Congresso com ânimo de discutir as questões como eu devo discutir. Mas mostrando a realidade aqui da planície, aqui da margem do Rio Iguaçu. Como é que nós estamos e como é que nós vamos suportar a crise que nós estamos chegando?
Bom dia, deputado. Bom dia. O senhor, com toda a sua experiência política desses anos todos, já deve ter ouvido essa vertente da imprensa nacional que diz o seguinte, que os olhos de todo o país estão voltados para o Paraná, por conta da Operação Lava Jato, que ela é desenrolada e investigada aqui. Então, todos esses tipos de percalços e acontecimentos que aconteceram desde a crise aí com os professores no estado do Paraná, elas são fruto disso também. Podem ter sido até muitas delas plantadas aqui no estado, para que desviasse o foco, principalmente, do que vem acontecendo com a investigação aí do juiz Sérgio Moro. Como é que o senhor ouviu isso lá em Brasília, se é que já ouviu a imprensa nacional, Reinaldo Azevedo, por exemplo, né, jornalista e radialista da Veja, da Jovem Pan também, defende muito isso. Que tudo isso que tem acontecido no estado do Paraná, não que seja mentira e não tenha ocorrido, mas pode ter sido plantado pelo PT aqui para que desvie o foco da Operação Lava Jato. O senhor já ouviu essa ideia, esse pensamento lá em Brasília ou é fantasioso
demais? Não, lá em Brasília o que acontece é o seguinte, eles pegaram o Paraná como exemplo. Então tudo o que acontece no Brasil dessa corrupção e dessa incompetência que tomou conta, eles citam o Paraná. Só que o Paraná tem uma vantagem. O Paraná saiu na frente na questão do ajuste fiscal. O Paraná está saindo já. Uhum. O governo federal nem começou o ajuste ainda. E... Ô, Pedro Ivo, tudo bem?
Tudo bem. O prefeito Pedro Ivo cumprimentou o deputado de Rosson, né?
Então, o seguinte, o Paraná, eu não tenho dúvida, eu tenho muita confiança no governador, eu quero dizer aqui a população de União da Vitória, para a minha região, tenho muita confiança no governador. O governador é um homem do bem. O governador, você nunca soube... Eu fiz já esse desafio. Ache uma pessoa no Paraná que o governador faltou com respeito. Você acha que o governador vai concordar com agressividade em cima dos professores? Nunca. Ah, mas foi o governo dele. Infelizmente. infelizmente, a incompetência do comando da força policial agiu de forma errada. Não precisava soltar bomba, não precisava ter cachorro, não precisava ter helicóptero, não precisava ter nada disso.
O senhor entraria no Camburão para votar para o governo?
Nem morto.
Eu achei uma imbecilidade os deputados entrarem no Camburão com o secretário de segurança para ir votar.
Mas aí foi, não foi a culpa dos deputados. Infelizmente, imagina o grau de estresse que os deputados estavam.
Porque teve um que fez cocô nas calças, ninguém sabe quem que é o cara até hoje. Eles fizeram
não,
um papo.
Não, eu acredito que não seja.
Que ele disse com um papo.
O que que acontece? Ou é que é o seguinte, naquele momento ali, o cara não é fácil, entende? Não é fácil. E deve ter sido induzido, entende? Induzido.
Você não entraria no Camburão para votar?
Nem morto.
Mas quando o senhor diz induzido, provavelmente pelo secretário, pelo comando da segurança.
Eu não sei quem foi
o inteligente.
O abobado.
É, abobado. Essa péssima ideia, entende? Péssima ideia. E o que ocorreu? Uma parte dos deputados entrou e a outra não queria entrar, mas por solidariedade, porque daí senão você também se agrupa, né? E, infelizmente, o que faltou? Conhecendo a PP Sindicato, como a gente conhece, estava na cara que eles iam se jogar nos braços dos policiais militares.
Mas isso...
Porque veio gente de São... Veio gente de São Paulo, tudo. Professor não vai para o confronto com a polícia militar. Professora, não vai. O que acontece? Tinha uma não dava 100 pessoas que foi para o confronto. E aí houve um exagero. Aí teve gente que estava a 100 metros que não... Tinha nada a ver com isso, estava ali, né? Numa manifestação democrática, livre, reivindicação contra a questão do Paraná Previdência. E aí, me desculpe, o que teria que ter feito a coordenação política do governo? Teria que ter sentado com a PP Sindicato, como sempre fazia na presidência da Assembleia e com o chefe da Casa Civil e com o chefe de gabinete do governador. Sentado, eu cansei de sentar, ficar 12 horas, 10 horas, discutindo o que podia e o que não podia. E outra questão, esclarecer para a opinião pública. O que estava sendo fazendo? Você sabe que eu sentei na frente do ministro da Previdência em Brasília, e estava o Requião, a Gleice, o pessoal lá, e aí o ministro da Previdência disse, não, porque o governador está querendo extinguir o fundo de Previdência para passar a mão no dinheiro. Eu digo, ministro, me permita, Vossa Excelência recebeu a informação errada, alguém lhe mentiu, e provavelmente o mentiroso está aqui. Estava cheio de gente lá do governo. O mentiroso está aqui. O governador está fazendo uma adequação no fundo de previdência no valor que ele possa contribuir. Ele vai pagar o que é devido mensal e vai recolher uma partezinha do que o Requião não recolheu. Para que no futuro essa previdência tenha garantias para o servidor público. Essa história de que o governador vai se apoderar de bilhões pelo fundo, não é verdade, ministro. Quem lhe levou essa informação mentiu, faltou com a verdade. Daí o Requião estava na minha frente e eu disse, aí, a Previdência do Paraná tem uma longa história. Em 1993, o governador Requião extinguiu o fundo de Previdência, passou a mão no dinheiro e fez a duplicação Curitiba-Joinville. Foi com o dinheiro do Fundo de Previdência que o Paraná já tinha em 1993. E o Requião olhando bufava, entende? Outra questão, o maior culpado do Fundo de Previdência do Estado está nessa situação é o governador Requião, que está me olhando aqui. Ele não recolheu a parte patronal, que é 11%. E o rombo está lá. E este rombo de 8 anos, não vai ser um governo de 8 anos que vai conseguir acertar. Vai ser ao longo da história da Paraná Previdência. E o que o governador fez? Ele está fazendo uma lei para adequar dentro das condições financeiras que o Estado tem para pagar essa conta.
E essa adequação...
Agora eu pergunto aqui, você que está me ouvindo, você sabia disso? Não sabia. Aí que é o erro da comunicação do governo, entende? A falta de fazer, por exemplo... Eu teria feito uma reunião em cada núcleo, vindo aqui em União da Vitória, com o secretário de Educação, o chefe da Casa Civil, mais duas, três pessoas, reunia os professores e explicava. E em Pato Branco, Francisco Beltrão, faria 10 reuniões no Paraná, você teria, com a explicação, 99% dos professores não quer confronto. Ele quer receber seu salário em dia, quer ser bem pago.
Como foi até hoje, sempre no último dia útil, tal pagamento isso, na conta do servidor. Isso.
Mas tá bom,
agora que... faltou conversa.
Não
faltou
tenho dúvida. Faltou diálogo e aí faltou... E hoje isso aí é reconhecido.
No primeiro momento, todo mundo cotava, pelo menos parte da empresa, que o senhor ia para a Casa Civil, o senhor foi rifado. No segundo momento, agora, depois de tudo esses paus, essa mortandada, esse porra, era para o senhor da Casa Civil. Me parece que um grupo do telefone desse Beto Luiz não queria um homem lá. É verdade essa história?
Eu não sei. Primeiro é o seguinte, não... no primeiro momento... Eu fui no governador e disse para o governador que eu gostaria de ficar no Paraná. Mas aí talvez possa ter tido pressão de deputados, porque, claro, minha passagem pela presidência da Assembleia ela não foi saudável. Foi saudável para a população do Paraná, porque nós devolvemos 600 milhões de reais economizados. Mas não foi saudável para muita gente. Entende? Então, claro, eu arrumei muitos inimigos. Vejo, mas até para fazer o bem você arruma inimigos. Imagina para fazer o mal, para fazer o bem. Eu acho que num primeiro momento, então. Agora, o governador conversou comigo aí há uns 20 dias atrás e nós tratamos desse assunto novamente. E ficamos de conversar aí pelo dia 15 de julho. Eu estou disposto, veja o seguinte, eu já me adaptei em Brasília. Já gostei, entende? Porque lá você também é importante. Ainda mais eu tenho 24 anos de experiência legislativa. Eu disse para o governador, deixa eu terminar o primeiro semestre, depois nós conversamos. Mas eu torço muito para que o governador agora acerte aí e que volte a ter a... reconstrua a sua credibilidade junto à população do Paraná. Mas tem que tirar da culpa do governador. A agressividade da polícia. Todas as medidas que um governador poderia ter tomado, ele tomou. Demissão do secretário, demissão do comandante da Polícia Militar, discordou. No primeiro momento, mal informado, até ele não deu a entrevista dentro dos conformes. Mas depois que ele recebeu as informações, ele teve a coragem... Você acha que o Requiem faria isso? Pedir desculpa. E não fez nada demais. Pedir desculpa, reconhecer o erro de pessoas. Entende? Então, eu acho que...
E com má atitude que foi tomada pelo governo, cresceu um cara que estava morto, que era o prefeito de Curitiba, Gustavo Freud, que atendeu os feridos lá na prefeitura e encarregava os feridos para ir para os hospitais. Só que a classe também não acredita no aproveitamento e na força que tem a PP Sindicato no aspecto de mobilizar essa organização terrível.
Mas só,
tem gente
só,
do bem na categoria dos professores, tem gente do bem, mas tem gente que é manipulada, e a grande maioria é manipulada e não sabe que é manipulada, e infelizmente são professores amigos meus de pós-graduado, doutorado e tal, e não sabe que são manobrados.
Mas eu acho, veja o seguinte, veja como é que a história, ela faz justiça. O Fernando Henrique, há 4 anos atrás, se você falasse em Fernando Henrique, você apanhava na rua. 4 anos, não vamos voltar muito. Depois de 12 anos de governo do PT, 12 anos do governo do PT, já começa as pessoas a olhar para trás e dizer o seguinte, porra, o presidente Fernando Henrique pegou o país com 30% de inflação, consertou a economia. Claro que para ele consertar a economia, nós pagamos um preço altíssimo, um sacrifício monstruoso. Mas hoje a população olha para trás já olhando o Fernando Henrique com respeito, entende? Pode até não gostar, não vota nele, ou não vota no partido dele, mas respeita Fernando Henrique, porque agora estão vendo a lambança que está aí, que não é fácil governar o Brasil.
E só para esclarecer também, não vamos só colocar o pepino na Dilma. Esse troço quem começou foi o Lula, rapaz. Pro povo, e foi pro povo. E hoje ele tá dizendo que ele é o santo e que é...
Não, não,
Dilma,
não.
Que a Dilma é culpada?
Não, não, não. Você
não criou a Dilma?
Se eu tivesse dois candidatos a presidente da República, Lula e Dilma, eu votava na Dilma. Porque a mulher, e aí eu quero fazer a homenagem às mulheres que estão me ouvindo, a mulher não... Ela não participa diretamente de corrupção, é rara, você pode ver nos escândalos que você ouve, raramente você vê uma mulher, não estou dizendo que a Dilma não tenha culpa por falta, porque ela passou, ela era presidente da Petrobras, quando aconteceu a corrupção, então, por incompetência, mas participar, eu não acredito muito que a mulher participe disso, entende? Agora, que o chefe do PT no Brasil, e de tudo isso que está acontecendo ao Lula, eu acho que todos nós temos consciência disso.
É, cara, o homem agora está dizendo que ela é ruim porque ela não fala com o povo, ela não abraça com o povo. E só que tem gente que... O petista apaixonado, rapaz, entende que o Lula está certo, cara. Mas o Estado se diz que está bem. Eu estava lendo no
jornal. Não está bem. Ele está regularizando a situação dele.
Eu estava vendo aqui, ó. O Estado arrecada 17 bilhões, né? Ele tem mais ou menos 300 mil servidores. Ele a 17 bilhões de folha, 20 bilhões de arrecadação. Sobra 3 bilhões para ele investir em 11 milhões de paranaenses e 309 municípios. É muita pouca, né?
Não, mas é aí que você não entende como que os professores podem se deixar levar por um sindicato. Eu sei que eu vou sofrer retaliações da PP Sindicato com a minha declaração aqui hoje. Mas eu não consigo entender como a PP Sindicato consegue fazer essa manobra gigantesca junto aos servidores públicos estaduais, quando um governador que deu avanços muito melhores que quase todos os governadores que tiveram no Paraná. Se você me pedir, o professor ganha o que merece? Não, não. Acho que ganha pouco. Pela importância que ele tem na sociedade, ganha pouco. Mas isso é uma imagem do Brasil. Agora, o Paraná, eu acho que tirando São Paulo e Distrito Federal, é daí o Paraná que paga o melhor salário. Mesma coisa a Polícia Militar. No Brasil, o Paraná é o terceiro salário da Polícia Militar. E eu vejo muita polícia militar reclamando. Então é o seguinte, cuidado para não reclamar e depois olhe para trás, se espelhe nos outros estados. Nós vivemos numa federação. O Santa Catarina não é diferente que o Paraná. O Rio Grande do Sul não é diferente que o Paraná. Nós somos todos iguais. Então, isso que tem que o professor... Veja o que fizeram os professores lá na escola de Almirante Tamandaré. Induzindo os alunos ao ódio ao governador. Isso é um absurdo. Isso não é assunto para ser levado para a sala de aula.
Entende? Eu concordo para você. O professor ganha para dar aula. E, na realidade, isso aconteceu. Inclusive, a ouvidoria da secretaria abriu um 0800, porque o professor estava indo, com raríssimas exceções, não sei aonde que é isso também, mas falar isso que aconteceu no momento do Tamandaré.
Mas isso aconteceu no Paraná inteiro.
Isso aconteceu.
Sim, várias. Eu recebi isso. Várias. Mas para dizer o seguinte, eu estou falando com propriedade aos professores, porque eu acredito que em nenhuma região do estado tenha um deputado estadual que tenha mais convivência com professores do que eu. Até porque eu sou professor. Eu comecei minha vida como professor, sou formado em matemática, eu conheço um pouco. E tem uma boa convivência com os diretores, com os professores, assim. Então, eu estou falando com meus amigos professores. Eu podia estar aqui xingando o Beto Richa, dizendo, entende, tirando proveito da crise. Não, eu estou falando a realidade da situação. A secretária de Educação é minha eleitora. É minha eleitora. Trabalhou para mim em Pato Branco, eu fiz 3 mil votos em Pato Branco. Então, eu tenho orgulho hoje de uma pessoa ligada a mim estar na secretaria. Cá para nós, né? Caiuco é uma luva como secretária.
E é professora.
Professora.
Desde carreira.
Sabe o que eu digo sempre pro governador? Coisa? O secretário de Educação precisa entender da carreira do professor. O que ocorria com o ex-secretário de Educação? É um homem que serve para dirigir a Itaipu. Posso ter ideia de competente. Mas se você não conhece a carreira do professor, Se você não conhece a carreira do professor, você leva 6 meses para entender os avanços, a oratividade e tudo. Ah, não. Agora nós colocamos uma secretária que você, quando vê ela falando, ela não te transmite tranquilidade, segurança e conhecimento. Então, quando ela vai discutir com a esfera das finanças do governo, ela tem condições de explicar para as pessoas o que, que aquilo representa para o professor. Entende? Acho que o governador acertou em cheio na escolha da nova secretária de Educação.
Até porque está estourando já, e o Beto tem um grande aliado contra, que é a Rede Globo. É, agora os escândalos nas escolas, rapaz, do Paraná. Que barbaridade, a escola recebendo aí 95% da obra concluída, não tem nenhum pé direito construído, rapaz. Já mandou os 2, 3 caras embora.
É, ele demitiu...
No antigo secretário... Aquilo que você falou, às vezes o cara desconhece
isso,
nada de tudo, rapaz, e complicou a vida do governador. Isso é absoluto, até que todo dia estou levantando um escândalo desse em escola.
O que, que ocorreu nesse episódio? A secretária de Educação, tomando conhecimento, mandou fazer uma fiscalização nas escolas, levou para o governador e o governador demitiu todo mundo. Mandou todo mundo embora. Mandou... Está no Ministério Público sendo investigado. Agora, o governador não pode pôr ninguém na cadeia. Ele pode demitir. Agora, quem investiga, quem apura é o Ministério Público e quem condena é a Justiça. Então, neste episódio, o governador já agiu há, acho que mais de 30 dias atrás, quando tomou conhecimento levado pela atual secretária de Educação.
Ainda
lamentável, que... lamentável, mas o que vamos fazer?
Ainda nesse assunto, deputado, uma coisa que causou bastante constrangimento, pelo menos da parte dos professores, a gente acompanhou aqui na cidade isso, foi a divulgação do salário de todos eles, que foi muito divulgado e propagado na imprensa, enfim, até por veículos de comunicação ligados ao governo. O senhor, com toda essa sua gabarito e bagagem política, não há problema algum nisso, não é mesmo? Não,
eu sou obrigado. Seguinte, se vocês quiserem saber o que eu recebo como deputado federal, é só acessar na internet, você vai saber o meu salário, quanto que eu recebo de verba para minhas despesas, o que, que eu tenho. Na Assembleia, quando eu implantei isso, o portal da transparência, que depois foi aprovada uma lei, né? Uhum. O portal da transparência, a grita foi geral. Mas qual é o mal que tem de um professor contar o seu salário? Sabe quem que fica bravo com o salário, do salário? É aquele que ganha bem. Agora, tem professores que ganham 3 mil, 4 mil, 4 mil e pouco, 5 mil, esse não está bravo, ele quer que divulgue até para que a população ajude eles a ganhar mais. O que fica bravo é aquele cara que trabalha pouco e ganha bastante, e que tem uma parcela mínima, mas tem, e que são os agitadores. Cuidado, professor. Presta atenção dentro da tua escola para você ver quem é que está criando confusão todo dia. Todo dia. Pode olhar no salário dele. 10, 11 mil reais. 10, 11 mil reais. E você está ganhando 3, 4. Então, eu acho que essa alerta que a gente está fazendo, e aí nós vamos fazer isso no Paraná. Eu me propus para o governador, esse mesmo papo que nós estamos tendo aqui, Brits, eu vou fazer no Paraná inteiro, nas rádios, nas televisões, para ajudar a esclarecer esse fato, até porque acho que eu devo isso ao governador Beto Richa. Eu não posso ver um homem do bem, um homem de bem, um homem de paz, um homem que respeita a todos. Eu não encontrei uma pessoa no Paraná que ele desrespeitou até hoje, pagar uma conta tão alta de uma ação desastrosa que houve.
Aí que eu digo, aí você também conhece mais do que nunca, como deputado, como político, às vezes a escolha errada para o lugar errado complica a vida de um camarada. E foi, para mim, foi isso que aconteceu com o Beto. Ele botou o cara errado em posição errada, na educação, na própria Casa Civil, na área de segurança, colocar o Batman é bom no Facebook, rapaz. O Batman é francisquinho. No Facebook ele é o rei para meter o pau na Dilma. Mas, cara, a cagada que ele fez nesse governo, ele matou o governador. Ele matou. Mas eu ainda falo para os caras, não, vai ter eleição para senador, vai ter duas vagas, o Beto é para ser senador, O povo esquece fácil, mas ele
não é matou. Não é que o povo esquece fácil essa questão do Paraná. Ah, o tempo se encarrega que as pessoas começam a receber informações e esclarecimento. Eu tenho certeza que muitos professores, do dia daquela barbaridade lá, hoje já mudou um pouco de opinião, porque ele começou a receber informações. Ali foi no calor de um acontecimento e de uma agressividade insana, e o professor desinformado. Teve um professor que foi lá, eu conversei com o professor, que o professor me disse, mas eu não vou receber minha aposentadoria, pelo amor de Deus, o Rossoni ajude. Eu digo, mas você está desinformado, minha querida. Está desinformado, não tem nada a ver com isso. A medida do governador é uma medida saneadora para que o governo possa recolher o dinheiro que no futuro você vai receber. Que o valor que o governo está recebendo hoje está quebrando o Estado. Era um valor, eu nem posso falar os valores porque eu não lembro o que agora. Mas a grande verdade foi uma correção de rota muito mal negociada e mal explicada.
Bom,
vamos para outro assunto agora.
Não, a solução é essa. Eu acho que você, alguém do governo teria que explicar
isso. Eu vou fazer isso pelo governador.
Agora, alguém tem que explicar. Porque, na realidade, o professor virou vítima, vai ser criar aí um 29 de abril, um 30 de agosto, que não adiantou nada. O Álvaro Dias está aí, é senador da República, O que fortaleceu o nome agora de um cara que estava enterrado também, que é do Osmar Dias. E já tem até fofoca que o senhor está se aproximando dele, é verdade?
Eu sou amigo do Osmar. Osmar, nós disputamos aquela eleição com o Requião, que nós perdemos por 10 mil votos. Eu me aproximei muito do Osmar ali. Eu era o coordenador geral da campanha do Osmar. Depois nós disputamos a eleição, Osmar e Beto. Eu sou PSDB, eu disputei com o Beto. Esses dias eu estou na fila do aeroporto. A gente tem que entrar na fila, né? E, de repente, uma batida nas minhas costas. Quem estava atrás de mim? Osmar Dias. E aí, casualmente, sentamos junto no avião e fomos conversando. Conversamos, tivemos uma longa conversa. Sou amigo dele. Tenho nele... Ele me respeita muito. Eu também. Eu não sei quem serão os futuros candidatos a governador, mas nós vamos estar envolvidos nessa confusão.
Você permanece no PSDB?
Não, eu vou ficar no PSDB. Eu não,
vai ficar?
Não, esse papo saiu aí, que eu iria sair do PSDB, uhum. Porque não tenho porquê. Veja, eu tenho um relacionamento muito bom com o governador. Só que eu sou uma pessoa diferente. Azedo. As pessoas acham que é azedo. Não, eu digo, não confunda azedo com falar a verdade. Eu sou uma pessoa que sento lá na frente do governador e digo para o governador, lá em tal lugar tem problema, lá em tal lugar. As coisas boas, eu me vanglorio junto com o governador, as coisas positivas. Eu tenho obrigação, como amigo do governador, levar para o governador o que precisa ser corrigido, porque o governo é muito grande. Entende? E agora, eu estou em Brasília, eu estou do lado do Aécio. Para ter uma ideia, segunda-feira, 10 horas da manhã, nós vamos estar reunidos.
O escândalo de Londrina, Valdir, matou o governador também?
É, prejudicou, mas o que acontece? O amigo cidadão, você que está me ouvindo, se você tem um primo de sétimo grau, eu acho que nem tem primo de sétimo grau.
Mas, até segundo você vai bem.
É, até vai bem, mas sétimo grau já não é nem bem. Agora, assim, imagine um primo teu, envolvido em alguma coisa, nem sei, eu não posso julgar também, né? Não posso julgar. Se fosse primo de primeiro grau, qual é a diferença? Sétimo, o primeiro, não tem.
Igual.
E outra coisa, vamos ser justo aqui. Me desculpem as pessoas sérias da Receita do Estado. Mas quem não sabia que havia corrupção na Receita, no Paraná? Que fiscais achacavam empresários. Quem não sabia? Só que demorou para pegarem, mas agora pegaram. Essas pessoas vinham cometendo crime há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. O que o governador fez agora? Afastou tudo, todos. E vai deixar para a justiça julgar. Claro que tem esse inconveniente do primo de sétimo grau. Mas essa pessoa, se fez, ela deve ter se apresentado como dono do mundo, se imagine. Eu, esses dias, para você ter uma ideia, eu recebo uma visita, um telefonema de Mato Grosso do Sul. Aí um cara lá de uma empresa dizendo o seguinte: olha, eu estou recebendo aqui um assessor seu. Assessor meu? Mato Grosso? Eu tenho meia dúzia de assessor agora, porque é diferente que presidente da Assembleia. Aí um cara fez um cartão, ele trabalhou comigo na Assembleia, nem comigo, trabalhou na Assembleia, e ele botou como assessor do deputado Rossoni. E estava se apresentando lá, vendendo tráfico de influência. Eu digo: põe algema no menino aí. Pega o cara. Dois dias depois, eu encontrei ele em Brasília. Eu digo: ô, compadre, se você se apresentar mais uma vez usando o meu nome, eu vou te denunciar. Aí o cara quase desmaiou. Quer dizer, veja que absurdo o tráfico de influência. Então, essa questão da receita de Londrina, muito ruim, porque foi muita roubalheira. Agora, infelizmente, na receita, foi bom que pegaram, porque há muito tempo existia corrupção e isso não era aprofundado as investigações.
4 anos do Beto Richa, pouca coisa aconteceu, Rossoni. Tem mais 4 anos do Beto agora. Esses terríveis, esse início dele, você diz que a coisa está melhorando, você acha que vai melhorar?
Eu acho que vai. Não, eu acho não, tenho certeza que vai. Agora, como é que você governa um estado? Ah, pouco, passa da linha do trem aqui para cima. É Santa Catarina, né? Nossa querida Santa Catarina. Santa Catarina, nos primeiros 4 anos de governo Colombo, recebeu do governo federal 10 bilhões. Isso quem me contou foi o Mauro Mariani, que é meu cunhado. Sabe quanto o Paraná recebeu? Nada. Hoje, os municípios, o estado, são todos dependentes do governo federal. E, infelizmente, nós temos alguns senadores no Paraná que trabalham contra o, não contra o Paraná, contra o Beto Richa, mas eles conseguem acertar a asa do Paraná.
Você é amigo do Aécio, rapaz. O Aécio perdeu a eleição no próprio estado dele.
Mas você viu por que perdeu?
O governador agora, Pimentel, foi indiciado, rapaz. Muito dinheiro lá,
Veja, é milhão de dinheiro, né? Mas aí é que você tem que estabelecer uma diferença entre a corrupção que aconteceu no Paraná, no caso da Receita, e agora na SUD, dois casos de corrupção em 4 anos do governo Beto Richa, dois casos de corrupção, muito bem divulgado pela Globo, né? Que cá para nós.
Todo dia.
Então, bem divulgado pela Globo, o governador não está sendo investigado. Diferente de Minas Gerais.
Foi indiciado já.
Ele foi indiciado, Polícia Federal invadiu o apartamento. Então, é o seguinte, é diferente ter corrupção no teu governo e você tomar as atitudes do que você ser investigado, denunciado, invadir o apartamento, escritório, onde a mulher morava, entende? É totalmente diferente. Nós temos que estabelecer critérios para julgar a corrupção que está ocorrendo no Brasil. Tem um tipo de corrupção que às vezes foge do controle. Por exemplo, eu tenho caminhões meus que viajam o Brasil inteiro. Eu tenho controle. Por que eu tenho controle? Porque o ser humano, se ele puder, de repente, dar uma abastecida a mais, ele dá. Hoje não, hoje com o controle que você tem, não existe isso. Eu tenho bons motoristas, graças a Deus, não tem esse problema. Mas se você não tiver um controle minucioso, você se perde. Então, é diferente o que aconteceu no Paraná, o que aconteceu em Minas e o que acontece hoje no governo federal. O governo federal, o valor do roubo entre Petrobras, Eletrobras, Correios, os fundos de pensão estão todos falidos. BNDES, o Cabal. Não, olha, eu não sei qual é o valor em bilhões que isso aí vai fechar, mas é muito dinheiro. Imagina, um cara que é terceiro escalão vai devolver mais de 100 milhões? Esse escândalo que houve aqui na SUD e agora no Paraná, que os diretores, o presidente foram todos afastados, parece que é 17 milhões. Claro que é bastante para nós comum aqui. Mas comparado com 10, 15, 20 bilhões, mas isso não justifica. Tem que tomar atitude.
E o Beto tem tomado Todas elas que você acha que tinha que ter tomado.
O Beto toma atitude no
estilo... Ele tem que mudar mais o governo
dele? Beto tem, ou toma atitude no estilo Beto. O Beto não é de tomar atitude no ímpeto. É diferente que o Rossoni. O Beto, ele dá uma amadurecida para tomar uma atitude. Às vezes, então, nós não gostamos. Porra, mas demorou. Mas é o estilo dele. O estilo do pai dele, disse que era assim. Ele primeiro analisa, observa, vê, e aí toma atitude. Ele leva 2-3 dias mais do que nós por prudência. Eu, muitas vezes, eu errei, Brits. Eu vou te contar, hoje já não faço mais isso. É tomar atitude. Ah, eu sei da notícia, já toma atitude. Não, primeiro tem que verificar, porque toda notícia tem que dar uma...
Você agia mais pelo ímpeto, né?
Isso. Pau! Italiano.
Aham, né?
Italiano.
tem que cuidar os dois lados.
Tem que cuidar os dois lados, porque senão se comete injustiça.
Até porque acho que no primeiro momento da paralisação dos professores funcionários... Você falou tudo, ele foi mal orientado, rapaz. Dava para ver que no discurso dele, ele estava falando coisa que não era dele.
Sim, aquela maneira assim.
Você via que não era
comum dele. Não é comum dele. A primeira, a segunda entrevista não é o Beto, não aquele. É.
Eu falei para os professores isso, cara, não é esse cara que nós conhecemos,
bro. Olha, eu depois do ocorrido, eu estava em Brasília. Quando eu cheguei no Paraná, eu fui conversar com ele, porque ele estava abatido, imagina. Um homem que nunca disse um palavrão para ninguém, nunca disse nada para ninguém. Vê aquela barbaridade, ele estava arrasado. E aí eu fui conversar com ele. E eu quero te dizer que muitas coisas que nós conversamos, ele estava com a informação errada. Entende? E eu disse, não tem como, governador. Pode ter certeza que...
Não é assim.
Não é assim. O senhor vai chegar lá na terça, quarta-feira, e vai demitir o secretário de segurança, vai demitir o comando da Polícia Militar, porque algumas informações não são as... Mesmo que o movimento foi usado por um partido político e pelo sindicato, não se justifica a agressividade. Você tem que saber trabalhar com essas questões. Mesmo, teve problema político, teve... Não. A polícia tem que ter um comando que prepare o espírito da tropa para dizer, olha, nós não podemos cometer o erro de jeito nenhum.
Até porque o exemplo do 30 de agosto do Álvaro Dias foi terrível e marcado, rapaz do céu. E os caras reviram tudo isso espertamente, no meu modo de ver, dia 29 de abril. Eu achei terrível aquilo, porque... Eu fui até em defesa da polícia, que a polícia é empregada. Empregada que nem eu sou aqui, claro, na rádio. Claro. Eles fazem o que é determinado. Mas eu entendo que, cara, a polícia aguenta até guspo na cara. Mas chega uma hora que ela não tem o que aguentar, porque o cara pula nela. Ele tem que sair para frente. O cachorro que mordeu o repórter. O repórter da Bandeirante, a primeira entrevista que o cara deu foi para a Rede Globo. Cara, ele estava no lugar que não podia estar, porque o cachorro foi ensinado para ninguém... Estava ocupando o cachorro da greve. O cachorro foi ensaiado, treinado para deixar ninguém entrar.
Uma bíblia disso, cara, a Globo vem em cima do Beto com essa velocidade, porque ela precisa justificar... Porque a Globo é o seguinte, ela vive de Ibope. Se ela não noticiar os escândalos do PT... Ela está roubada, porque daqui a pouco ela começa a perder a audiência. Então ela teve que vir em cima do Beto...
De cabeça,
para dizer assim, não, nós denunciamos também o PSDB, o PT, tudo. Só que é o seguinte, eles poderiam ser claros. Olha, corrupção na Receita lá ocorre há 20 anos, tá, a investigação mostra isso, fiscais que viviam de corrupção... existiu em vários governos e agora foi terminada por méritos do Ministério Público. Entende? Eles poderiam dizer isso. Ah, mas tem o parente do Beto. O parente do Beto é um primo de sétimo grau, fosse de primeiro, de segundo, de terceiro, goza da amizade do governador, mas você não pode ser responsável pelos atos. É no meu governo? Eu tomei as atitudes.
Um exemplo disso, deputado, é o que foi feito com a esposa do governador, Fernanda Richa, também. Vieram denúncias, vieram acusações totalmente descabidas naquele momento para aproveitar o calor da hora.
Escuta, ela dirige o Provopar. Quem não viu a Fernanda Richa em União da Vitória distribuindo cobertor no Paraná inteiro?
Várias vezes veio aqui.
Esse dinheiro foi para o Provopar. A Associação dos Fiscais fazem isso desde o começo que a gente se lembra. Ela faz as doações, o Provopar compra os cobertores, as coisas para atendimento às pessoas carentes e distribui no Paraná. Então, o que acontece? A forma com que você coloca a notícia é que não está correto, entende?
Eu vi a Fernanda até ontem no jornal, ela falando do relacionamento dela com o Beto. Vão completar agora 30 anos de casado. Esquecer, preto. É a eleição, acham 32 mulheres para ele. E ele é um turco bonito, cara. Ela disse que não dá bola, rapaz. Que ele vai fazer 50 anos no mês que vem, 30 anos de casado.
E só entende, quando se fala em 30 anos de casado, quem está casado há 30 anos? Entende?
Claro.
Quem está ouvindo lá na casa está rindo agora. Tá, porque você sabe que, escuta, só porque é governador não vai ter um arranca-rabo lá. Isso não existe. Lá em casa tem, na tua casa tem, em tudo que é casa existe.
Eu sempre falo, casamento é aguentação. Um dia eu estou bem, um dia você está mal. Mas nós temos que se aguentar.
Não é que vai assim ficando que... velho, quem que vai segurar a cadeira de roda?
Então ela foi uma inteligente. E sem contar que ela tem um carisma, um carisma pessoal dela,
ela,
né?
Ela é uma fera.
É impressionante, né, cara?
Ela é...
Porque tem mulher de política que é melhor ficar em casa, porque só tira voto do cara. E ela só soma, né, cara? Interessante isso, né, Rossoni? Ela só soma, na realidade, né?
Não, ela é excelente.
O pessoal... já quero ler aqui. Ah, o pessoal aqui da Padafo está chegando? Opa. O Eduardo já vai atender eles. São 12h19, estou falando.
Olha que se quiser me dispensar, não tenho pressa.
O Eduardinho vai no estúdio B agora conversar com eles. Eu estou aqui com o deputado Valdir, usando depois de uma longa, tenebrosa...
Desaparecida.
Está chegando aqui em Vitória. Surpreso o aparecimento do turco aí, do Ussimbach, na Assembleia? É isso que esperava, a liderança dele se metendo já, patati, patatá.
Não, é natural, ele é deputado estadual, eu não tenho acompanhado, e Brasília te isola. Eu não tenho acompanhado, espero que ele faça um bom trabalho, até porque ele tinha um discurso seguinte, não fazem nada e eu vou fazer. Agora ele vai ter o tempo, 4 anos, para trabalhar pela região. Não quer dizer com isso, eu faço parte do governo Beto Richa, até com legitimidade. Eu vou ajudar no que for preciso, no que for necessário, para a gente fazer um bom trabalho aqui para a região, entende? Agora, eu não tenho mais aquela ânsia que eu tinha quando jovem, entende? Ah, vai entregar ambulância em tal município? Ah, eu não vou lá entregar, entende?
Mas a coisa ficou difícil, porque eu me lembro, rapaz, uma vez aqui, te puxando o saco, te puxando agora, você entregou acho que 20, 30 viaturas, polícia militar. Faz anos que eu não vejo acontecer isso.
Mas, aquela foi fruto de uma briga, né? Sabe o que aconteceu? Eu cheguei aqui, não me lembro quem era o prefeito. Acho que até era o Ussi. Eu cheguei aqui, eles tinham mandado um carro. E nós não tínhamos mais carro. Eu mandei o carro de volta para Curitiba. Aí veio, parece, 10, 12 carros, tudo novo. Fizemos um desfile na cidade para comemorar o feito. Acho que o secretário era Tavares. Não me lembro quem era o prefeito. Só sei que ocorreu isso. Mas é o seguinte, é o seguinte, viu, Brites? O bom da vida é que você amadurece, né? Você aprende. Eu, por exemplo, hoje já estou fazendo política sem inimigos. Ó, eu estou com o Pedro Ivo me esperando aqui, que é do PT, e falei mal do PT. Aí as pessoas dizem, mas você apoia o PT e a União da Vitória. Cá para nós, estamos aqui com um PT e tem gente muito boa no PT.
Vamos parar o jogo do trigo, então.
Nós temos no PSDB gente boa e gente ruim. Então é o seguinte, mas hoje eu faço política sem inimigos. E outra coisa, quem quiser brigar comigo vai brigar, mas vai brigar sozinho. Não tenho mais...
E o ano que vem, Valdir? O ano que vem tem eleição municipal. Você vai agir na região?
Não, vou
vai trabalhar
vou na região? Vou participar ativamente das eleições. Vou participar.
Tá com esse pique para isso,
sim,
já.
Sim, sim. Esses 6 meses, até eu dei um tempo para mim também, entende? Me adaptar em Brasília, hoje eu estou adaptado, estou bem acomodado. Quero dizer o seguinte, já tenho o gabinete mais caprichado do Congresso Nacional. Se você for em todos os gabinetes do Congresso Nacional, o meu mais caprichadinho, porque eu cheguei lá, coloquei um quadro, eu dei uma limpada, eu sou um cara caprichoso. Você viu o que eu fiz com a Assembleia. Se você for na minha indústria, é a mesma coisa. Eu cuido da flor que é plantada no jardim de entrada da indústria. Eu cuido disso. Às vezes eu fico no sábado na indústria, junto com o jardineiro, dizendo o que tem que fazer. Eu sou muito chato. Então, estou no melhor, estou num bom apartamento em Brasília, aquele apartamento antigão, entende? Mas é daquele tempo que eles não tinham metro, acho, né? Então, a sala, dá para quase fazer um baile. Eu dou uma ajeitadinha, botei uma televisão e tal, e estou lá bem acomodadinho, tranquilo. É, agora a região tem um deputado estadual que está trabalhando pela região. Eu posso dar um apoio quando necessário. Seguinte, agora nas eleições municipais, eu acho que eu tenho um capital político grande e eu posso ajudar a região a escolher bons prefeitos. Bons prefeitos. E eu vou participar das eleições dentro do possível, onde eu não atrapalhar, naturalmente, né?
Até te fala essa, diz que se fosse você e o Lúcio mais uma vez em Vitoruna, o candidato, vocês iam perder a eleição.
Não, é que Vitoruna...
Como é que fazer para o povo gostar de política, ano que vem? Como é que vai fazer o povo ir votar?
Não sei, não sei. Veja, qual é a estratégia que nós adotamos em Vitoruna? Todos sabiam quem nós apoiávamos. Quem participou da eleição em Vitoruna? O Rodrigo. E o Rodrigo ainda não podia falar em comício, tudo. O Rodrigo andava junto com eu não participei das eleições de Vitoruna. Mas automaticamente, as pessoas que gostavam de mim, elas já sabiam quem era nosso candidato. Então não precisa eu estar lá pegando no braço, fazendo pensar. Não, as pessoas sabem quem era nosso candidato. Eu acho que foi uma eleição das mais tranquilas em Vitoruna. Quero cumprimentar o doutor Machiola, a primeira oportunidade que estou tendo na rádio, dirigiu as eleições de Vitoruna com equilíbrio, tomou as decisões nas horas certas, não houve um atrito. Nas outras eleições que nós tivemos, que foram anuladas, quem fazia maior confusão não era as decisões nas horas erradas. Por exemplo, teve um problema de uma carreata lá, que eles proibiram a carreata. E que na lei diz que pode, mas proibiram no último momento, quando o povo já estava reunido. Claro que isso causa uma revolta. Então, não vem nem o caso de ser comentado. Nem o caso de ser comentado. Eu quero cumprimentar o doutor Machiola pela forma com que conduziu as eleições de Vitoruna. E ele deve ter percebido lá. Vitoruna não é esse bicho que pintam. Não teve uma pessoa, parece que foi uma pessoa para a cadeia. Ficou lá no período do meio-dia até as 5 horas da tarde, detido lá por, acho que estava fazendo alguma coisa errada lá. Uma.
Vamos voltar só essa perguntinha, Rossane. Fazer como, qual é o trabalho que o político que precisa de voto no ano que vem, no convencimento para eu ir votar. Para votar e votar em você, que é candidato. Como é que vamos trabalhar nisso?
Deixa eu só falar uma coisa que eu estava esquecendo aqui, Brits. Veja, até porque eu falei tanto em professor, eu vou justificar para os professores por que eu me acho no direito de falar o que eu sinto dessa situação. Porque eu não estive, não tenho culpa do que ocorreu, mas tenho obrigação de dar meu ponto de vista. Mas eu tenho uma emenda de 16 milhões impositiva. A Dilma é obrigada a me pagar os 16 milhões. Você sabe para que eu destinei os meus 16 milhões? Para as escolas e para a saúde. 8 milhões para as escolas e 8 milhões para a saúde. Prefeito não vai ter meu dinheiro. Quem eu vou arrumar uma verbinha para as escolas, para os diretores, porque eu sei, o diretor, você manda 100 mil, ele faz 300 daqueles 100 mil, porque ele já arruma um pedreiro, ele ajuda, os diretores fazem um trabalho excepcional. Veja que eu estou falando de quem gosta da educação. E eu peguei o meu dinheiro, as emendas que é de meu direito como deputado federal. Vou fazer este ano e o ano que vem com os diretores das escolas, esse trabalho.
Eu fui diretor do Pedro de São Machuque, Valdir. Durante 7, 8 anos, ontem assistindo televisão, assistindo na Globo, eu com a minha mulher, que entende muito pouco de política, a baixinha, e mostrando uma escola com 500 vidros quebrados, e porra, mas é foto. Ela disse, mas ele não tem diretor nessa escola. E, evidentemente, para a imprensa contrária, é prato cheio, porque já houve desvio das escolas, na construção da escola, e aqueles vidros entrando chuva e vento. Então, na realidade, é difícil você. O governador ou o próprio prefeito, mas sabe, tem um comando de tudo
não
isso.
Não tem jeito.
Você não conhecer.
Mas é o seguinte, você conhece o diretor da escola ao chegar na escola.
Com certeza.
A escola pode ter 100 anos, 80 anos. O diretor da escola você conhece na entrada do diretor, da escola. Tem professor, tem...
Pode ser a escola mais humilde do interior de Bituruna,
não,
certo?
Não, o diretor dá o... Ele dá, a figura do diretor é a escola. Tem diretores, a grande maioria, excepcionais. Por isso que eu destinei as minhas emendas para as escolas do Paraná. Claro que eu vou ter dificuldade. Imagina, eu fiz voto em quase todos os municípios do Paraná, fiz mais de 1.000 votos em mais de 50 municípios do Paraná, então vai ser difícil atender a todos, mas meus recursos, eu podia chegar, dou 1 milhão para cada prefeito, 500 mil para cada prefeito de emenda, o prefeito ia fazer churrascada para mim na cidade. Não, eu vou dar para as escolas.
Essa conversa com o
senhor... A gente abriu espaço aqui, Brice, para a nossa audiência, e pois até um convidado que estaria aqui agora, enviou a pergunta aqui ao deputado. Ele diz o seguinte, que as entidades não estão recebendo repasse do Fundo de Assistência Social do Governo Federal há exatamente 8 meses, deputado. E se existe a possibilidade da sua atuação interceder a favor dessas entidades, como é a PADAF aqui de Porto União. Quem envia a pergunta é o presidente, né, o Barros, que está aqui dando entrevista no nosso outro estúdio.
Eu vejo o seguinte, precisa me mandar um documento para mim, encaminha para o meu gabinete segunda-feira e eu verifico isso aqui. Mas é boa pergunta, sabe por quê? De repente, nós, uma das coisas que o Beto Richa fez... com dificuldades, mas ele adotou as APAES do Paraná, ele puxou para a Secretaria de Educação para poder pagar, ajudar as APAES do Paraná, entende? E é uma medida
hoje
que ninguém lembra.
Tem uma escola dentro da APAE, mantida
pelo Estado,
e tem a Associação de Pais Amigos dos Excepcionais
que lá. Que foi o Beto Richa que implantou.
Sem dúvida alguma. Entende? Isso ninguém pode esquecer também.
Os governos anteriores não pagavam professor nenhum das APAES.
Era convênio.
E pagava quando podia. Agora não. Agora o professor está no quadro do magistério.
Vou pedir para o Barco mandar esse documento.
Manda o documento para mim em Brasília. Sabe que a minha caneta lá, ela sem tinta, né? Porque a tia Dilma lá não ama gente do PSDB. Mas eu prometo cuidar disso aí e ver o que está acontecendo.
Bom, Dir, então você falava de que vai trabalhar ativamente vai participar das eleições o ano que vem nos municípios onde você tem a tua base eleitoral. Vai começar devagarinho o ano que vem? Como é que já tem agendado? Quando é que você começa o trabalho?
Não, é que devido ao meu expediente em Brasília, me impossibilita de eu estar toda semana nas cidades. Você imagina.
Sobrar sexta, sábado e domingo.
É, sexta, sábado e domingo. E eu também já estou, né, cabecinha branca, eu tenho meus cuidados. Apesar que eu nunca estive tão bem de saúde quanto eu estou nesse momento. Fiz exames agora, tomei um susto. Fui fazer um exame que faz dos intestinos, apareceu 5 hipólitos, daqueles... 20 dias para fazer o exame para ver se é câncer. Eu digo agora, tá louco, vesti o terninho de madeira. Mas não, fizemos exames, nada, estou bem, estou tranquilo. Eu acho que seria um desperdício para mim e para os meus amigos e para a população eu me afastar de uma eleição municipal com a experiência que eu tenho. Porque eu não vou precisar apoiar prefeitos só para fazer votos. Eu vou apoiar prefeitos para fazer o bem. Eu conheço os homens públicos do Paraná para discernir, para dizer para a população, olha, eu acho isso aqui uma pessoa boa. Entende? Eu tenho uma bagagem, uma experiência para fazer isso. Então eu vou fazer. Vou participar da vida pública, continuar participando até o último dia, quando Deus me chamar, me dizer, para, companheiro, que você já cansou. Veja o seguinte, eu saí, fui para deputado federal, abri espaço para os jovens, nós tivemos o Ussi, que virou deputado, lamentavelmente não elegemos o Rovedinha, seria uma bela figura, o Rovedinha como deputado. Vou contar o seguinte, se é uma pessoa que eu gosto e admiro, é esse menino, O Santim. Menino é uma pedra preciosa que nós temos na região hoje. É um menino bom, um menino altamente competente. Lamento eu não ter podido ajudar mais para ele ser deputado. Sabe o que acontece? Se o Ayrton tivesse anunciado a candidatura dele antes, eu poderia ter ajudado. Mas como a candidatura dele veio no último momento, eu já estava com meus candidatos a deputado estadual no Paraná inteiro. Se eu soubesse um ano antes, eu teria colocado tranquilamente ele aí para fazer mais 5, 6 mil votos em muitos municípios. Porque, veja, eu me elegeria com 80 mil votos. Eu fiz 177. Se eu perdesse uns 10, 20 mil votos, eu poderia ter ajudado o Santinho. Não aqui em União da Vitória, aqui na, mas eu teria muitos municípios para colocá-lo. Então, eu lamento não ter...
E esse papo da imprensa que o senhor gostaria de ser prefeito de Curitiba?
Eu gostaria, mas acho que devido aos acontecimentos, não vou ter essa oportunidade. Se nós estivéssemos, nós vamos ter que fazer um amplo trabalho de recuperação de imagem. As pesquisas estão aí. E se nós estivéssemos bem, eu arrancaria com 10, 12% numa eleição. E com o que eu fiz na Assembleia e com a experiência administrativa que eu tenho, eu tenho certeza que eu faria uma boa eleição em Curitiba, até porque eu fiz 50 mil votos em Curitiba. Eu sou hoje o deputado eleito, o segundo deputado mais votado de Curitiba eleito. É muito voto. Eu fazia conta fazer 110 mil votos. De repente, quando eu abro aquelas urnas, é um caminhão de voto em Curitiba.
Só para ter uma ideia, assim, para minha curiosidade, para mim ver o jogo jogado no Paraná. Candidaturas prováveis em Curitiba. No seu pensamento hoje,
por hipótese. Ratinho, Luciano,
Gustavo vai de novo?
Gustavo, e aí vai sair outros candidatos aí, que acho que a disputa fica entre esses três. Acho que talvez o Ratinho e o Luciano saia um dos dois, não saia os dois, não sei.
Porque o Dulce é deputado federal, teria que o apoio muito forte do Beto para envergar a campanha dele em Curitiba, né?
Mas o Beto tem o Ratinho também, né? O Ratinho também faz parte do grupo.
Faz parte do grupo também. O Ratinho é pau a pau com o Gustavo ou não?
O Ratinho está na frente do Gustavo nas pesquisas.
Nas pesquisas. Né?
O Ratinho tem um problema. Ele vai muito bem na periferia e mal no centro. E o seguinte, eu diferente. Eu fiz muito voto no centro de Curitiba, na classe pensante, e nas periferias não fiz voto. O Ratinho é o diferente.
Isso tem uma
Mas é uma figura que vem crescendo politicamente.
Tá aí, Valdir. Conversei com o deputado Valdir Rossoli depois de um longo e tenebroso inverno. Fazia tempo que não via aqui no emissor. Tá cheia a sala aqui, eu vi o prefeito Pedro Ivo. Tá aqui o Juco Yung.
Espero que me paguem um almoço, né? Afinal de contas, deputado federal visitando a cidade.
Kaique, diretor do Grupo Vervale, já recepcionou as autoridades, recepcionando o deputado Valdir Rossoli aqui nessa manhã. E diga, eu fiz todas as perguntas que eu marquei aqui para falar com você, rapaz.
Até porque eu provoquei ontem, né?
Você disse que não tinha macho, maior que macho tá aqui, rapaz. Perguntei se rifaram. A possibilidade de ir para a Casa Civil, você até atropelaram, ou você tem chance, ou não?
Mas não é meu projeto, não. Não é meu projeto no momento. Eu sou amigo do governador, o governador sabe do que ele precisar de mim, dentro das minhas condições, eu quero colaborar. Nós vamos conversar agora no mês de julho com o governador e nós vamos tomar essa decisão em conjunto, fazer o que é melhor para o Paraná, não fazer o que é melhor para mim.
A nível de Brasil, Valdir, pode acontecer mais do que está acontecendo tanto, cara?
O problema é que, o grande problema é que se isso estanca, hoje é sábado, estanca aqui, vamos apurar o que houve, coisa. O problema é que isso tem muitas ramificações, então nós vamos ficar ouvindo esta ramificação ainda por muito tempo e muito tempo. Você viu o que o Ministério Público falou, né? Que apenas 25% das pessoas foram denunciadas, então tem 75% que nós não sabemos aonde que está o ladrão ainda, entende? Então, infelizmente, vai demorar muito tempo e isso para a economia do Brasil é muito ruim, muito ruim, muito ruim.
E a notícia que você deu na primeira entrada tua, rapaz, me deixou com dificuldade e dificuldade dos ouvintes também. Então, rapaz, o que nós estamos ainda no céu, dezembro vai ser o terrível.
Eu espero e torço...
Tá bom, torcer que não.
Que não, Mas eu acho
como empresário, como parlamentar, você está vendo isso?
Eu acho que nós estamos na escada da crise. Nós não entramos na sala para ir para a cozinha. Nós temos três etapas. Eu acho que nós vamos começar a dar os primeiros sinais de vida no final do ano que vem. Essa é a minha visão. Tomara que eu esteja errado e pessimista, porque o que eu não quero é chegar lá na minha empresa e ter que demitir funcionário, não conseguir pagar, entende? Mas veja o custo de vida que aumentou, homem de Deus. Eu não sei como é que a inflação...
Cebola, R$7,15 o quilo paguei no mercado. Como eu morri, cara. É. Cebola, rapaz. Que tem época que os caras jogam cebola na rua, rapaz.
É isso. É energia. Não, o que está doendo é energia.
Eu pagava 160, foi para 220. Na minha casa, que são dois. E agora subiu mais 15%.
15%.
É terrível isso, né?
É.
Ô, Sônia, obrigado por ter vindo aqui. Veio, perguntei tudo que tive vontade. Você viu que aqui tem macho também, não? Então não corta o pau tão fácil assim, né? Até porque fazia tempo que você não vinha, né? É, conversar com a gente e conversar com o teu eleitor, porque na realidade o eleitor sente falta daquele contato que você não vai ter mais. Porque não dá tempo.
Não dá tempo, é verdade.
Tá em toda a cidade como será deputado estadual, né? Essa é verdade também, né, cara?
É, sim,
mas... vontade até teria, mas falta pique e falta tempo também, né, cara? É.
Eu acho que até pique está sobrando. Né? Mas, ó, Brits, quero agradecer aqui o Kaique, a Rádio União, a você pela oportunidade e dizer que para mim eu me sinto um pouco melhor hoje, até porque eu precisava fazer essa conversa com a população, deixar a minha opinião, saber o que eu penso. Quero me dirigir especialmente aos professores e dizer o seguinte: vamos consertar esse erro. Certamente nós estamos tomando todos os cuidados possíveis e pode ter certeza, eles têm um governador do bem, uma pessoa de paz, uma pessoa boa, e eu tenho certeza absoluta que ele vai encerrar esse governo muito bem e vai, no decorrer do tempo, isso vai apagar da nossa imagem. Claro que quem recebeu lá uma bala de borracha, você vai dizer, é muito fácil, Rossoli, falar isso, mas você tem que colocar tudo na balança. Coloque quem te deu 40% acima da inflação, coloque quem te deu a hora atividade merecida, mas ele que concedeu, outros governadores poderiam ter concedido. Coloque tudo na balança. E outra questão, vamos torcer para que o governador, que a Dilma, que todo mundo acerte, porque daí nós sofremos menos.
Não tem a dúvida.
Nós sofremos menos. Então, um abraço a todos. Muito obrigado e que Deus...
Aparece ele, Vizinguarba.
Deus que nos proteja. Eu, sabe, quando sento lá em Brasília, naquele plenário, Brites, eu me sinto um pouco perdido, sabe por quê? De repente eu estou lá do lado, assim, vejo o Sérgio Reis, o Tiririca, o Maluf, o Roberto Freire, o Jarbas Vasconcelos, que foi governador de Pernambuco, figurões, o Nix do Rio Grande do Sul, ex-governadores, o Castelo, João Castelo, lá que é do PSDB, junto conosco, entende? Então, você está sentado num plenário onde tem figuras que a gente só via pela televisão. Fico com a vontade danada de fazer uma entrevista com a pessoa, até para mandar aqui para a União da Vitória, para as pessoas ouvirem como o mundo se torna pequeno depois de uma altura. De repente você está lá no meio. Eu quero só dizer que eu nunca vi a Dilma ainda em Brasília, porque eu não faço parte da base.
Mas ele já falou com o Cunha, não?
Hã?
Já falou com
ele? Não, o Cunha, falo com ele. Ele é uma pessoa determinada.
Ele começou bem, né? Porque ele ganhou a eleição bem, né?
Não, ele é uma pessoa seguinte, ele gosta de muito respeito interno. Agora ele está muito exigente, ele está nos matando. Nós começamos a sessão às 2h, terminamos à 00h, quando não é 2h da madrugada. Essa semana foi até às 2h. Então, não é fácil de madrugada comer bifinho, né? Porque sai de lá 00h, tem que comer aonde?
E vão construir o shopping lá?
Eu acho que vão construir. eu acho que só que eles estão cometendo um erro. Eles deviam de terceirizar, eles tinham que privatizar. A pessoa que construísse um shopping do lado... Porque o Congresso Nacional, é aí que a população... A divulgação que está errada. O Congresso Nacional é o coração da política do Brasil. Então lá, cara, tem dia que você não anda naqueles corredores. É movimento, é reivindicação, é protesto. Aquilo é um formigueiro. E ao redor, Brasília é projetada nesse sentido, tem erros. Se você quiser ir num shopping, dá 4, 5 quilômetros para você ir. Então, se você quiser comer rápido, você não tem onde comer. Então, o que, que eles deveriam fazer? Arrumar um terreno e deixar alguém construir um belo shopping lá e que todo mundo pagasse pelo que vai fazer uso. Acho que a forma que está errada, mas que é necessário construir, é necessário. Eu acho que não deveria de construir com dinheiro público. Poderia ser construído com dinheiro privado e as pessoas montavam restaurantes, lojas e que são necessários. Porque você está lá dentro do Congresso, tem um restaurante. Aí você chega lá, você demora uma hora para comer. Eu acho que isso é necessário. Você come rápido, vai trabalhar mais rápido, entende? Agora, não com
dinheiro. Só dinheiro. O dinheiro teria que ser na iniciativa privada.
É, tinha que deixar, olha, constrói um shopping aqui do lado do Congresso Nacional e cobra aluguel, não põe dinheiro público e acabou. Eu acho que a forma, o shopping, o local, os restaurantes, é necessário. Tem servidores da Câmara que comem barraquinha debaixo de árvore lá, comida, antigênico, entende? Mas não podia ser dinheiro público, porque tá faltando dinheiro para o hospital, para a escola, daí você vai construir shopping. Então é o seguinte, se você privatizar, vai lá um cidadão que tem dinheiro, constrói, ganha dinheiro e o dinheiro público vai para o destino correto.
E por que não foi feito dessa maneira?
Não sei, daí foge da minha alçada. Se eu fosse presidente do Congresso, que não vou ter essa oportunidade, eu certamente faria isso.
Obrigado, Augusto.
Um abraço.